Então, imagina o seguinte cenário. Ano de 1949, uma floresta super escura ali perto de Los Angeles. Tem um jovem pastor, sabe, vivendo uma daquelas crises intelectuais profundas.
A pressão do pessoal questionando a autoridade da Bíblia, né?
Exato. O cara tava sendo esmagado por isso. Aí, sozinho ali no meio das árvores, ele pega a Bíblia, coloca em cima de um tronco e faz uma oração, tipo, muito simples.
Ele meio que diz algo como: ah, Deus, tem muita coisa aqui que eu não compreendo, mas eu aceito essa palavra pela fé como a tua palavra.
Isso. E o mais louco é que esse jovem pastor era, adivinha, o Billy Graham.
Nossa, e foi uma verdadeira virada de chave, né? Depois daquela noite, a pregação dele mudou de um jeito drástico. Ele parou com aquela coisa de tentar convencer os outros só na própria eloquência.
Uhum. Ele passou a confiar mesmo no poder da mensagem pura. E, bom, é com essa história que a gente começa mais um episódio do AI.
O nosso comentário do sermão Tintim por Tintim.
O AI, o sermão de domingo, na sexta, Tintim por Tintim.
Hoje o nosso mergulho é focado na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. A gente vai analisar o sermão do pastor Ricardo Mota,
que faz parte da série O Evangelho em Nós.
Isso mesmo. Baseado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16. E olha, eu acho que essa história do Billy Graham ilustra perfeitamente o que a galera lá do primeiro século viveu.
Sem dúvida nenhuma. É tipo quando o apóstolo Paulo chega lá em Tessalônica, sabe? Ele compartilha o evangelho e o pessoal tem uma reação muito... explosiva.
Caramba, eles abandonam os ídolos deles na mesma hora.
Né? Sim, e formam uma igreja super vibrante e sólida. Isso enfrentando uma oposição pesada da sociedade da época.
Mas, peraí. O que exatamente fez essa mensagem, tipo, dar esse estalo na cabeça deles tão rápido? Porque Paulo não era o único orador viajante tentando vender uma ideia naquela época.
É, a chave tá lá no texto original em grego. Paulo usa duas palavras bem diferentes para descrever como eles reagiram. Primeiro ele fala de paralambano.
Que seria o quê? Só ouvir a informação?
Isso. É simplesmente receber a informação com os ouvidos. O som chega, você registra. Mas logo depois, ele usa a deixalmen.
Ah, entendi. E essa é mais profunda.
Muito mais. É uma apropriação íntima, entende? Eles abraçaram a mensagem com o coração mesmo, se submetendo a ela de verdade.
Faz todo sentido. É tipo a diferença entre ouvir uma música de fundo no elevador e ouvir o alarme de incêndio tocando no seu prédio.
Nossa, excelente comparação.
Né? A primeira você só escuta e ignora. A segunda muda completamente a sua ação no mesmo segundo. Eu mesma sairia correndo.
Exato. Eles não ouviram só as cordas vocais do Paulo. Eles reconheceram a autoridade da revelação divina ali. E isso é crucial.
Por que você diz isso?
Porque uma palavra puramente humana, baseada só em consenso cultural, até te conforta num dia tranquilo. Mas ela quebra sobre o peso do sofrimento. A palavra de Deus é o que sustenta a mente durante a dor real.
E dor foi o que não faltou para aquele povo. O sermão fala em três esferas de conflito que essa aceitação gerou. Pessoal, social e espiritual.
Aham, e a parte social era bem brutal.
É isso que eu ia te perguntar. Eu entendo o conflito pessoal de mudar os próprios hábitos. Mas como que uma mudança interna de fé gerava um choque social tão violento assim na época de Paulo?
Então, é que religião e vida cívica no primeiro século não eram separadas. Sabe, abandonar os ídolos não era só, não vou mais ao templo no domingo.
Tinha a ver com o dia a dia deles.
Totalmente. Era recusar participar das guildas comerciais ligadas aos deuses. Isso significava literalmente perder o emprego.
Nossa, muito pesado.
Sim, e era ser excluído das festas cívicas, romper laços com a própria família. E isso nos leva à esfera espiritual. Essa rejeição social toda não é apenas atrito humano, sabe? Há uma resistência espiritual ativa tentando sufocar a verdade.
Engraçado que a gente tende a achar que se tem muita oposição, é porque algo deu errado. Eu até tentava entender isso como um motor, pensando que o sofrimento era um atrito necessário para a engrenagem da tração para a mensagem avançar.
É uma tentativa boa, mas atrito mecânico só serve para estragar o motor no final das contas, né?
É, pensando bem, sim.
Uma analogia muito mais precisa para a perseguição em Tessalônica seria o vento batendo no fogo.
Ah, claro. Se você tem uma chama super fraca, como uma velhinha, o menor vento apaga na hora.
Exatamente.
Mas se a fé deles era, tipo, um incêndio florestal, o vento da perseguição apenas espalhou as chamas para mais longe.
Perfeito. A prova de que a palavra operou neles não foi a ausência de lutas, mas a perseverança. Uma fé que nunca enfrenta oposição e nunca incomoda a sociedade ao redor, provavelmente é porque ainda não confrontou de verdade os nossos próprios ídolos internos.
Caramba, isso é muito forte! E esse incêndio todo chegou até os gentios, né? Os não alcançados. A palavra governou a mente daquela igreja, fortaleceu o coração e impulsionou a galera para a missão.
Sim. Cria-se uma dinâmica de ressonância. A verdade cria raízes profundas sob pressão e, inevitavelmente, transborda para outras vidas.
O que deixa uma aplicação prática muito importante para quem está ouvindo a gente hoje. A vida cristã exige que a gente valorize a autoridade das Escrituras, enfrente os conflitos diários com firmeza e mantenha o foco na missão de fazer Jesus conhecido.
É como uma gota d'água pesada caindo num lago. A palavra age criando essas ondas expansivas contínuas de influência.
O que me faz pensar, e eu deixo aqui como provocação para a semana, se fomos tocados por essas ondas, onde as nossas próprias ondas de influência estão tocando hoje?
Uma excelente pergunta para a gente refletir. Quem elas estão alcançando ao nosso redor, né?
Fica o pensamento. E para quem quiser continuar essa reflexão de forma presencial, sintam-se super convidados para os cultos da 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia.
Anota aí, aos domingos às 8, 11, 17 e 19 horas.
E também tem a Escola Bíblica Dominical, logo cedo, às 9h30 da manhã. Apareçam por lá, a Bíblia ainda está sobre o tronco, esperando para transformar tudo. Até a próxima, pessoal!
Uai! O sermão de domingo, na sexta. Prompts, Arthur Mendes e Ricardo Mota. Uai! A inteligência artificial a serviço do reino de Deus.